Alô, olá, alô, vai tudo bem? Bem-vindos, crimezeiros! Hoje tem Expresso com Crime, aquele episódio rapidinho para te contar uma notícia de true crime, de crime real, que está acontecendo agora, agorinha mesmo. Sim, eu sei, é quarta-feira, é hora do café, mas, como eu avisei no episódio anterior, nas próximas semanas vamos ter episódios expressos, feitos com muito carinho, com muito amor. Enquanto eu, a Senhora Café aqui, prepara umas coisinhas legais para vocês no futuro, em outubro mais especificamente, tá bom? Bom, esse caso aqui, ele tá super quente. Eu recebi inbox de muitos crimezeiros pedindo para falar sobre ele, principalmente porque no episódio 14 do Café com Crime, eu contei um caso muito parecido. E infelizmente, ele se repete em outro lugar, por outras pessoas, e é um caso de feto roubado. Pois é, roubaram outro feto, gente. Eu achei que ia ser um bagulho único, inédito, meu Deus, nunca visto na história e nunca mais teria sido visto de novo. Mas ele tá aqui de novo. O caso que eu comentei no episódio 14, ele aconteceu em Porto Velho, em Rondônia, e ele foi cometido por uma menor de idade, em circunstâncias bem esquisitas também. Pra quem tem estômago forte, recomendo, mas é muito doido. Tá lá no episódio 14, ok? E esse daqui, por outro lado, ele foi feito por uma adulta mesmo, tudo muito bem premeditado e planejado, e foi feito em Santa Catarina, no outro extremo do nosso Brasilzão. Bom, apesar de serem crimes parecidos, tem muita coisa diferente também. E por mais estranho que pareça, a gente tem um final feliz. Tipo, não é feliz, feliz porque teve alguém que morreu, isso aqui é um crime. Mas é semi-feliz. Vamos dizer assim, um final semi-feliz. Bom, eu já pulei pro final. Mas é sempre bom começar do começo, né? Então, bora! As fontes que eu usei para esse episódio foi Correio de Santa Catarina, Diário do Litoral, NSC Total, Diário Rio do Peixe e Rádio Araguaia. Além de dezenas de prints sobre o caso que vocês me mandaram por inbox no arroba Café com Crime. Muito obrigado para todo mundo que mandou sobre esse daqui. Um beijo para todos vocês. Vocês sabem quem vocês são. Esse é o caso da mulher que roubou o bebê da sua amiga grávida em Canelinha, Santa Catarina. Tudo começou na quinta-feira passada, sim, faz menos de uma semana, dia 27 de agosto. Uma mulher chamada Flávia, que estava grávida de 36 semanas, que são 8 meses aí de gravidez, ela foi convidada para um chá de bebê surpresa. Como que é surpresa se ela foi convidada e sabia? Eu não sei. Mas a Flávia estava super empolgada para o nascimento da sua filha, ia ser uma menina, ela já tinha escolhido o nome, que era Cecília. Ela estava casada há menos de um ano, mas ela sempre quis ser mãe, adorava crianças. A Flávia ela era formada em pedagogia, ela trabalhava como professora substituta lá em Canelinha, que é uma cidade de uns 12 mil habitantes. E, então, ela estava acostumada a sempre ter criança em volta, a cuidar de criança, fazia parte da sua rotina e ela estava super feliz. Mas em 2020, esse ano que não deixa ninguém em paz, não estava muito fácil questão de trabalho, principalmente porque ela era professora substituta, então ela não estava mais trabalhando em uma escola. Ela foi trabalhar com uma amiga em uma loja de venda de bordados, uniformes e acessórios. E, aliás, foi lá na loja de bordado que as melhores amigas dela, que viraram madrinhas da criança, ficaram sabendo da gravidez da Flávia, da revelação do sexo do bebê, porque ela pediu para bordar um body rosa com o nome do bebê no body. Então, foi assim que foi feita essa revelação. Então, aquelas coisas, né, super gostosas que acontecem ali nesse período de gravidez, chá de bebê, revelação, tarararará, super divertido. E a Flávia era uma pessoa muito alto astral, então ela estava empolgadaça com tudo isso. E por isso mesmo que quando chamaram ela para esse chá de bebê surpresa, ela aceitou na hora, ela só foi. Quem a convidou foi uma conhecida de longa data que também estava grávida. Então, elas tinham se aproximado muito nesses últimos tempos por conta da gravidez, né? E de poder compartilhar esse tema da maternidade. Essa mulher, ela se chama Rosalba. E, enfim, fez lá a surpresa. E aí, a Rosalba foi buscar a Flávia na quinta-feira, na parte da tarde. E juntas, elas foram em direção a São João Batista, onde aconteceria o tal chá de bebê. As amigas da loja do bordado, elas também tinham sido convidadas para esse chá, mas naquele mesmo dia receberam uma mensagem avisando que o chá tinha sido cancelado. Esquisito. Mas Rosalba e Flávia foram mesmo assim. Mas aí, segundo a Rosalba, ela passou mal no meio do caminho e deixou a Flávia no local onde seria o encontro com os outros convidados, deixou ela lá com a mulher para ir em direção ao evento. É uma mulher que ela não identificou. E aí ela voltou para casa, né? Porque estava passando mal, provavelmente por conta da gravidez. Só que aí, a Flávia não voltou para casa. Preocupado, sem conseguir contato com ela, já tinham mandado mensagem, ninguém respondia. Os amigos decidiram fazer alguma coisa e fizeram uma postagem no Facebook procurando por ela, falando: gente, se alguém viu a Flávia, por favor, urgente, entre em contato com a gente, não estamos conseguindo falar com ela. Eles tinham tentado já ligar no celular, mas o celular não estava recebendo mais mensagens desde as 3h40 da tarde da quinta-feira. E é muito estranho, né? Uma jovem de 24 anos que estava num evento, num rolê, não postar nada, não responder nada. É mega estranho. Naquela noite, Flávia não apareceu. Então, os amigos e os familiares dela foram até a polícia para registrar o desaparecimento da mulher. E a preocupação deles era grande, né? Afinal, ela estava grávida, já estava com 8 meses, já estava prestes a ter o bebê. E aí, não satisfeitos em só fazer o registro do desaparecimento, o marido e a mãe de Flávia saíram em busca dela, tentando traçar os seus últimos passos e fazendo de tudo para poder a encontrar. A Rosalba, ela também compartilhou o post em busca da Flávia, né, naquele mesmo dia, mas ela não pôde ajudar muito nas buscas, né, presencialmente. Por quê? Adivinha só. Ela entrou em trabalho de parto. De acordo com ela, com a Rosalba, enquanto ela estava na rua, ela teve um parto espontâneo e recebeu ajuda de pessoas ali, de pedestres, para ir para a emergência na Fundação Hospitalar de Canelinha, junto com o recém-nascido, que tinha acabado de nascer. Bom, óbvio, né? Um recém-nascido acabou de nascer mesmo. Com o bebê para receber atendimento. Lá no hospital, a Rosalba disse que ela tinha realizado o parto dentro de um carro e que o bebê estava machucado. Ela chegou a mandar um áudio, não sei para quem, eu entendi que foi para um profissional de saúde, mas não sei muito bem, dizendo o seguinte, abre aspas: "Não tô muito boa não, ganhei dentro do carro. Estão levando-o para o infantil, porque na hora que ela estava saindo, sem querer o bombeiro passou o estilete e cortou o bracinho dela. A placenta saiu junto." Fecha aspas. Aí, com essas informações, a mulher chegando no hospital, falando que o bebê estava cortado, isso e tal e aquilo, os profissionais de saúde acharam esquisito. Porque o corte de estilete que tinha na bebê não era no braço, que nem a Rosalba falou. Era nas costas. E o braço estava com suspeita de fratura. Então, estava muito esquisito. A história que a Rosalba contou não batia com os ferimentos da criança. E, por isso, os profissionais do hospital chamaram a polícia. A polícia foi acionada lá pelas 9 horas da noite para atender uma ocorrência de lesão corporal contra uma criança. Era isso que o hospital tinha em mãos. No local, a PM foi informada, né, de toda essa história que eu acabei de contar. E aí, fez um boletim de ocorrência pelo crime de lesão corporal. E foi isso. Seguiu as suas atividades normalmente. Era o que a polícia podia fazer naquele momento. Enquanto isso, o bebê ele foi levado às pressas para o hospital infantil em Florianópolis para receber o tratamento adequado para os seus ferimentos. E aí a Rosalba avisou o marido de toda essa situação que tinha acontecido e ele foi até o hospital em Florianópolis para acompanhar e fazer a retirada da sua filha, né, assim que possível. Aí, queridos crimezeiros, enquanto esse rolo todo estava acontecendo na quinta-feira à noite com a Rosalba, a família de Flávia ainda estava procurando por ela. E foi na sexta-feira, dia 28 de agosto de 2020, que eles finalmente a encontraram. Infelizmente, sem vida. O corpo de Flávia foi localizado pelo marido e pela mãe dela por volta das 9 da manhã de sexta-feira, em uma cerâmica abandonada em Canelinha. Eu fiquei pensando, que local estranho, né? Uma cerâmica abandonada. E aí eu fui procurar fotos e basicamente é tipo um galpão aberto de tijolinhos e piso de terra, assim, bem abandonado, assim, sem muita estrutura. E não só o local era esquisito, mas também o jeito que o corpo foi encontrado. O policial Michael Rebelo, que estava no local da ocorrência, ele conta que a vítima estava com a barriga cortada, numa situação bastante constrangedora e violenta. Ele diz o seguinte, abre aspas, "Em 10 anos de polícia, eu nunca presenciei uma situação desse tipo", fecha aspas. Mano, 10 anos de polícia. Polícia deve ver muita coisa, meu Deus do céu, tem que ter muito estômago para falar que nunca viu algo do tipo, é porque o bagulho é pesadíssimo. De acordo com as informações da polícia, foram usados um estilete e um tijolo para matar a Flávia. E... tananana, musiquinha de suspense desnecessário. Porque você já sabe, a criança não estava na barriga. O feto foi retirado. Quando chegou a informação desse crime contra uma mulher, teve um bebê retirado, com uso de um estilete... A polícia imediatamente ligou com a história de Rosalba no hospital, da criança que teve um corte do estilete, desse parto estranho, história mal contada pela mãe. E aí a Rosalba, de 26 anos, ela foi detida por ser a principal suspeita de envolvimento no crime. Ela já tinha passagens policiais por lesão corporal e ameaça, e ela não foi a única. O seu marido também, de 44 anos, ele foi detido. E é um casal que combina até nas passagens de polícia, né? Porque ele já tinha passagem por infanticídio, lesão corporal e ameaça. Bom, o próximo passo foi o exame de parentesco, né? Precisava saber se era ou não era a filha de Rosalba, aquela bebezinha. E aí saiu o resultado, e ficou bem óbvio. A Rosalba não era a mãe. Ela foi levada para a delegacia e lá ela confessa. De acordo com o delegado, foi uma confissão sem emoção nenhuma, total frieza, sem comoção. Confessou aquele crime e deu detalhes sobre como foi o assassinato da Flávia. Olha só que loucura. Ela estava planejando roubar esse bebê há mais de 2 meses. Bem premeditado. Aliás, ela teria se aproximado de Flávia só por isso. Então, era uma amizade por um interesse bizarro. Elas já se conheciam, elas se conheciam de longa data, desde crianças, mas não era amiga, sabe? Aquela pessoa que você tem no Face e que você nem lembra de onde que você conhece, mas tá lá. Era isso. Mas aí, aconteceu uma coisa com a Rosalba que a fez bolar todo esse plano e se aproximar da Flávia. Ela engravidou em outubro do ano passado, mas ela sofreu um aborto espontâneo em janeiro ou fevereiro desse ano. Ou seja, ela não estava mais grávida como ela alegava. Mas ela já tinha contado para todo mundo, para a família toda, para o marido, para os amigos, para a internet inteira, que ela estava grávida e que ela estava esperando um bebê. E ela era obcecada por ser mãe, ela queria muito um filho e uma criança. Então, quando ela perdeu o bebê, que óbvio, não é uma situação fácil para nenhuma mulher passar por um aborto espontâneo, gente... complicadíssimo, principalmente uma pessoa que queria tanto, que já estava tão na expectativa. Ela ficou com dificuldade de contar para as pessoas que ela tinha perdido o bebê. Ela não queria contar para ninguém que tinha perdido o bebê. Ela queria muito uma criança, ela queria muito ser mãe. Já estava todo mundo entusiasmado, já tinha recebido fralda e, enfim, um monte de coisa. Então, ela decidiu que ia ficar quieta. E foi levando a história da gravidez... foi fingindo que ainda estava grávida. Ela chegou até a fazer rifa de chá de bebê para o seu suposto filho, comprou várias e várias fraldas e ela até mesmo fez uma declaração no Facebook no dia do aniversário da sua mãe, desejando passar muitos aniversários ainda junto com ela e que no ano seguinte já teria os netinhos para comemorar com ela também. Isso foi em 19 de agosto, ou seja, já era para o seu bebê estar nascendo. Então, ela precisava dar à luz, mas ela não estava grávida, então ela precisava de um bebê. E, obviamente, não tinha tempo para ela engravidar de novo, né? Tem que esperar 9 meses, né, gente? Não é instantâneo. Não é que nem miojo, não. 3 minutos tá pronto. E aí, foi que ela teve a brilhante ideia, em junho, de se aproximar de Flávia, uma conhecida que tinha mais ou menos o mesmo tempo de gestação que ela precisava ter, e que elas poderiam se conectar através desse tema da maternidade, já que ela falava para todo mundo que estava grávida. E foi isso que ela fez. Quando chegou perto da data em que ela supostamente daria luz, que seria agora em agosto, ela colocou o plano dela em ação. Ela bolou toda aquela história do chá de bebê, buscou a Flávia, mas um pouco antes de chegar ao falso destino que ela levaria para o chá de bebê, ela parou o carro na fábrica de cerâmicas abandonadas e falou para a Flávia que elas iriam aguardar ali os próximos convidados, porque ninguém tinha chego no local ainda, então era melhor esperar ali. Tipo, muito esquisito, né? Eu não sei quem marca ponto de encontro em fábrica abandonada. Eu, hein? A crimezeira que eu sou, eu já ia ter ficado mega desconfiada a sair correndo. Ou não, né? Porque, teoricamente, eu tô ali com uma amiga. Então, sei lá que situação, hein, gente? Pelo amor de Deus. Bom, aí enquanto elas aguardavam, a Flávia ficou distraída e deu as costas para Rosalba. E foi aí que ela recebeu várias tijoladas na cabeça, perdendo os sentidos. Ela ficou inconsciente, caiu no chão. E foi aí que Rosalba usou um estilete para tirar a criança do ventre de Flávia. E aí deixou a Flávia largada lá sangrando e fugiu para a rua para fazer toda aquela encenação do parto espontâneo e foi para o hospital por volta das 5 horas da tarde. Ou seja, a Flávia ficou das 5 horas da tarde da quinta-feira até por volta das 9 da manhã de sexta-feira largada na fábrica de cerâmica abandonada. O laudo da perícia do corpo de Flávia indicou que a morte dela foi causada pela hemorragia do ferimento na barriga, do corte na barriga. Ou seja, o que é tenso pra cacete, que ela estava viva quando teve seu bebê retirado da barriga. Ela morreu por conta do sangramento por ter sido largada lá. O laudo também apontou múltiplos ferimentos na cabeça e no pescoço, além de lesão, aparentemente, de defesa no braço. Então, ela também tentou lutar pela sua vida. Mesmo sendo Rosalba que confessou o crime, a polícia ficou desconfiada de que ela não agiu sozinha e estava achando muito esquisito o fato dela conseguir manter uma gravidez falsa por meses e meses sem que o seu marido e familiares soubessem. Além disso, alguns dos seus vizinhos comentavam que sabiam já que ela não estava grávida e que ela tinha perdido o bebê. Por isso, o marido dela, de 44 anos, também foi preso, principalmente porque ele teria ido até o hospital infantil lá em Florianópolis para tentar retirar a criança do hospital. Ele alegou que não sabia que sua esposa não estava mais grávida e que ele não sabia de crime nenhum e ele realmente achava que aquela criança era a sua filha. O delegado conta que, diferente da Rosalba, que estava totalmente fria, né, sem comoção nenhuma, contando de todo esse caso, o marido dela estava bastante nervoso e chorava muito. Além do depoimento de Rosalba, ainda existem provas físicas do seu envolvimento com o crime. Gente, agorinha, enquanto eu estava escrevendo esse episódio, terça-feira, dia 1º de setembro, a polícia militar cumpriu um mandado de busca e apreensão na casa dos acusados e lá eles encontraram o celular e documentos da vítima, da Flávia. Então, assim, né, gente, provas físicas não é bem difícil de refutar, né? A investigação ainda não divulgou detalhes sobre o fato de o celular da Flávia estar na casa da Rosalba e do marido, mas o inquérito segue em andamento. Com isso, Rosalba e o seu companheiro, eles ficaram presos na unidade prisional de Tijucas, em Santa Catarina. Conforme o delegado do caso, eles serão indiciados por homicídio triplamente qualificado, ocultação de cadáver e lesão corporal gravíssima contra o bebê. O final semifeliz que eu comentei é porque o bebê passa bem, gente. Amém. Ela foi medicada com antibióticos e remédios para dor por causa das lesões sofridas, né, durante o crime, o corte e tudo mais, mas ela vai sobreviver. O bebê, ele está sendo acompanhado pelo conselho tutelar até ser comprovado o parentesco de Flávia, né, e do seu marido através de DNA né? Tem que ter certeza que é realmente o bebê foi realmente retirado de Flávia. E segundo informações do delegado, a previsão é que a bebê seja entregue ao pai após receber alta do hospital ainda essa semana. Então ela vai poder crescer com o pai, com a família de Flávia e com as suas madrinhas e receber todo esse carinho e esse amor da família. Infelizmente não vai ter a mãe, mas vai conseguir ficar com a família. O corpo de Flávia ele foi sepultado no cemitério municipal de Canelinha no sábado agora, no dia 29. E isso tudo, essa história, esse... principalmente porque não é o primeiro caso que eu falo sobre feto roubado, me deixou pensando, né? Até onde as pessoas não estão dispostas a ir para sustentar uma mentira, né? Uma mentira e um desejo também, né? Bem daqueles custe o que custar. É muito triste ver uma história como essa se repetir. Uma hora em Rondônia, depois em Santa Catarina. E o triste desse crime é que ele não só acaba com a vida de uma mulher inocente, mas ele também vai deixar cicatrizes eternas, né? Na vida da criança, do marido, de toda uma família. E não só da família da vítima, gente. Deixa eu contar outra coisa. Isso tudo que eu contei até agora já é muito revoltante. Sim, eu sei, da raiva, da ódio. Fica, ai meu Deus, essa mulher é um monstro. Né? A gente tem mania de usar essas palavras, monstro, maníaco, enfim. Mas a gente precisa dar um break com essas coisas. Por quê? A justiça está sendo feita em seu tempo, está sendo feita de forma correta. E eu estou falando isso porque tem pessoas xingando muito no Facebook outras pessoas com o mesmo sobrenome de Rosalba. Até por isso eu não coloquei aqui o nome completo, nem da vítima e nem da acusada, porque já está rolando maior bafafá nas redes sociais. Uma foto de uma mulher que tem o mesmo sobrenome da Rosalba, ela foi compartilhada erroneamente e a sua família está recebendo muito hate na internet só por ter o mesmo sobrenome. E detalhe, a foto da mulher compartilhada é uma mulher que já faleceu. Ela deve estar se revirando lá no túmulo, porque tem gente que não checa os fatos. Tem que saber o que você está lendo e o que você está compartilhando, gente. Não adianta em nada lá xingar e compartilhar hate sem sentido. Então, assim, além da família da vítima, tem uma outra família, nada a ver, que está sofrendo hate. E a família de Rosalba, claramente, também está recebendo hate. E é assim, a mulher cometeu o crime, não a família inteira dela, né? Mas mesmo assim, a casa dos pais da Rosalba foi apedrejada e arrombada. Tudo que tinha dentro da residência foi tirado do lugar e a família nem conseguiu registrar um boletim de ocorrência por medo de ser mais exposto ainda. Eles acabaram saindo da cidade por medo de futuras agressões físicas. Então, assim, a gente vê que é violência gerando violência. E já é tudo muito triste e a gente ainda tem mais isso, né? Sabe o que seria melhor? Em vez de disseminar ódio, compartilha mensagem de apoio para a família de Flávia. Eles estão lá, estão sofrendo, tem uma bebê que vai crescer sem a mãe. E em momentos como esse, vale muito mais palavras de conforto, de carinho e de amor do que qualquer outra coisa. Seria um mundo tão melhor se a gente focasse mais nas coisas boas e positivas que a gente pode fazer do que no outro lado, sabe? E eu vou encerrar esse Expresso com Crime com esse recadinho. Pense 10 vezes antes de xingar e julgar alguém nas redes sociais. Mas pense uma vez só, não precisa nem pensar, para mandar uma mensagem de conforto, uma mensagem legal, bonita e positiva para alguém. Manda lá, manda uma, pense em alguém que você sabe que tá precisando e vai lá e manda, gente. A gente precisa de coisas boas nesse mundo, porque, né, já tem muita coisa errada acontecendo em 2020. Então vamos ser legais, crimezeiros, tá bom? Espalhar amor, S2. Tô fazendo um coração com a minha mão aqui. E aí, só um último recadinho. Normalmente eu não posto foto dos episódios expresso, mas como esse aqui é o único episódio da semana, amanhã vai ter foto sim no @cafecomcrime, lá no Instagram. Então, pra quem ficou curioso pra ver esse caso com seus próprios olhos, pra ver a cena do crime e, enfim, a foto da vítima, eu vou compartilhar lá com vocês, tá bom? É isso, gente. Fiquem longe de chá de bebês surpresa, principalmente na pandemia. Porque de desgraça já basta esse podcast. Tchau, tchau.